Leituras à Solta. Liberta o leitor que há em ti. Um projeto das bibliotecas do Agrupamento Escola João de Araújo Correia.
No Leituras à Solta, de novembro, vamos ler alguns textos sobre a liberdade, de Sofia de Melo Breiner. Nós somos a Carolina Conceição, Vera Nogueira, Carolina Souza e Rita Cardoso, da turma do 12º E, da Escola Secundária João de Araújo Correia.
25 de Abril. Esta é a madrugada que eu esperava. O dia inicial, inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio. E livres, habitamos a substância do tempo.
Liberdade. O poema é a liberdade. Um poema não se programa. Porém, a disciplina, sílaba por sílaba, o acompanha. Sílaba por sílaba, o poema emerge. Como se os deuses o dessem, o fazemos.
Liberdade. Aqui, nesta praia, onde não há nenhum vestígio de impureza. Aqui, onde há somente ondas tombando ininterruptamente, puro espaço e lúcida unidade. Aqui, o tempo, apaixonadamente, encontra a própria liberdade.
É forma justa. Sei que seria possível construir um mundo justo. As cidades poderiam ser claras e lavadas pelo canto dos espaços e das fontes. O céu, o mar e a terra estão prontos a saciar a nossa fome. Do terrestre, a terra onde estamos, se ninguém a traiçoasse. Proporia, cada dia, a cada um, a liberdade e o reino, na concha, na flor, no homem e no fruto. Se nada adoecer a própria forma, é justa e no todo se integra, com palavra em verso. Sei que seria possível construir a forma justa de uma cidade humana que fosse fiel à perfeição do universo. Por isso, recomeço sem cessar, a partir da página em branco. E este é meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo.
Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. 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 Vemos, ouvimos e lemos relatórios da fome, o caminho da injustiça, a linguagem do terror. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar.
Hiroshima, vergonha de nós todos, reduziu a cinza a carne das crianças.
Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar.
Da África e Vietnã, sob a lamentação dos povos destruídos, dos povos destroçados.
Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar.
Nada pode apagar o concerto dos gritos. O nosso tempo é pecado organizado.
Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar.
Vemos, ouvimos e vemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e vemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e vemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e vemos, não podemos ignorar.
Olá, eu sou o Martim da turma 4.3 do Centro Escolar das Alagoas. Hoje vou ler sobre Sofia de Melo Breiner. Sofia de Melo Breiner Anderson nasceu no Porto em 6 de novembro de 1919 e faleceu em Lisboa a 2 de julho de 2004. Estudou Filologia Clássica na Universidade de Lisboa. Publicou os primeiros versos em 1940, nos cadernos de poesia. Na sequência do seu casamento com o jornalista político e advogado Francisco Sousa Tavares, em 1946, passou a viver em Lisboa. Foi mãe de 5 filhos, para quem começou a escrever contos infantis. Além da literatura infantil, Sofia escreveu também contos, artigos, ensaio e teatro. Em termos cívicos, a escritora caracterizou-se por uma atitude interventiva, tendo denunciado ativamente o regime salazarista e os seus seguidores. Foi a primeira mulher portuguesa a receber o mais importante galardão literário da língua portuguesa, o Prémio Camões, em 1998.
Eu sou a Carolina, da turma 4.2, do Centro Escolar da Alameda, e vou ler o poema Um Dia, de Sofia de Melo Breiner. Um dia, gastos, voltaremos a viver livres como os animais. E mesmo tão cansados, floriremos, irmãos vivos do mar e dos pinhais. O vento levará os mil cansaços dos gestos agitados e reais. E há de voltar aos nossos membros laços a leve rapidez dos animais. Só então poderemos caminhar através do mistério que se embala no verde dos pinhais, na voz do mar e em nós germinará a sua fala.
Olá, eu sou a Marinês, da turma 4.2, do Centro Escolar da Alameda. E vou ler um poema de Sofia de Melo Breiner. Ter um amigo é maravilhoso. Ter um amigo é maravilhoso. Ser amigo de alguém é ainda melhor. É como recordar e sentir o sol a brilhar. Um amigo é alguém com quem se está bem. Mas um amigo é muito mais do que isso. É alguém que pensa em ti quando não estás aqui. Nunca se está realmente só quando se tem um amigo. Amigo é uma palavra bonita. É quase a melhor palavra.
Os outros se mascaram e tu não, porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu não, tu não. Outros são os túmulos caiados, onde germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu não. Porque os outros se calam, mas tu não. Tu não. Porque os se compram e se vendem, e os seus gestos dão sempre dividendo, porque os outros são hábeis, mas tu não. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Tu não. La 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 la. Outros vão à sombra dos abrigos, e tu vais de mãos dadas com os perigos, porque os outros calculam, mas tu não. Porque os outros calculam, mas tu não. Tu não.
Olá a todos, nós somos Ana Margarida e Rafaela, da turma 2 do 6º ano. O segundo programa da série Dizer Liberdade é dedicado a Sofia de Melo Brainer Anderson. Escolhemos partilhar convosco passagens de uma entrevista do filho da autora, Miguel Sousa Tavares, dada ao Diário de Notícias a 26 de outubro de 2019, ano da comemoração do centenário do seu nascimento. Não há um dia em que não me lembre da minha mãe. É o título da entrevista em que Miguel Sousa Tavares aceita falar pela primeira vez este seu lado familiar e revela o que pensa da família e da obra da grande poetisa portuguesa do século XX. Qual é a primeira memória que tem da sua mãe?
É difícil dizer qual, mas a memória mais antiga que tenho está numa fotografia que o Eduardo Gageiro tirou. Uma imagem muito conhecida da minha mãe a escrever. E na borda da janela, em fundo, estão dois carrinhos que são meus. A minha recordação é estar a brincar com eles e a minha mãe a estar a escrever poesia.
Sofia não reclamava com o barulho que faria?
Não, desde que estivesse calado. A minha mãe precisava de muito silêncio e gostava muito das pessoas que falavam pouco, como ela, aliás. Tinha essa característica e quem não a conhecia bem ficava um pouco à toa, pois era capaz de estar a falar com uma pessoa e de repente, pura e simplesmente, desligava a meio de uma frase. E ficava a olhar para o vazio, para o além. Muitas vezes significava que a conversa tinha deixado de interessar ou que tinha começado a pensar noutra coisa completamente diferente.
Quando é que se apercebeu de que existia um mito em torno dela e que era uma figura pública?
Isso foi muito mais tarde e até consigo situar. É quando ganha o grande prémio de poesia da Sociedade Portuguesa de Autores em 1965. Foi a primeira vez em que compreendi que era uma figura pública, em vez de ser como até aí, uma figura privada. E percebi que havia muita gente que a admirava, que a visitava e com quem se dava, gente fantástica. Alguns que vinham do mundo interior e pessoas extraordinárias, porque os amigos dela eram todos diferentes, tal como ela. Até esse dia não tinha entendido a sua dimensão pública.
Quando Sofia recebe o prémio em 1965, percebe então que existe uma outra pessoa além daquela que é a sua mãe?
É a primeira vez que a vejo de fora. Digamos assim, é como uma pessoa admirada. Ainda me lembro do discurso e de muitos outros que fez ela aceitar esse prémio, que é uma homenagem à poesia, e no qual às tantas diz: a poesia ensina-nos que não somos apenas animais na luta pela sobrevivência. Essa passagem tem muito que ver com o que era na altura, porque foi depois daquele compromisso terrível dela em continuar a fazer aquilo de que gostava, escrever, mas não deixar de ser comprometida com a situação do país, que é uma coisa que, para ser completamente justo, não nasce com ela, mas é-lhe transmitido pelo meu pai, Francisco Sousa Tavares. O meu pai é que ensinou a minha mãe a ser resistente contra o fascismo, porque a educação dela, bem como o meio de onde vinha, não a tinha predisposto para tal. Embora, provavelmente, lá chegasse porque tinha o sentido de justiça e de liberdade que lhe era inato. Mas, de facto, quem a formatou politicamente foi o meu pai.
Alguma vez a sua mãe se sentiu manipulada pelos políticos?
Ela achou que era uma obrigação antes do 25 de Abril e foi por isso que aceitou presidir ao Centro Nacional de Cultura e ser presidente da Comissão de Socorro aos Presos Políticos, entre outros cargos. Depois do 25 de Abril, ela muito rapidamente se fartou da política. Há um poema dela que é contra os demagogos, escrito muito poucos meses depois da Revolução, porque percebeu que a política era um jogo e já não era o combate desigual de antes e não tinha mais essa beleza. Havia uma separação entre a política, por dever cívico e obrigação moral, e a política como estratégia de poder.
A sua mãe nunca questionou o seu pai sobre essa forma nova de fazer política?
Sim, ela questionava o tempo todo e, às tantas, nunca tendo ficado verdadeiramente desinteressada. Dizia coisas fora da caixa. A pessoa que lhe deve ter ouvido as afirmações mais imprevisíveis foi o Mário Soares, a quem ela abanava de cima a baixo ao fazer-lhe perguntas e ao dizer coisas que não teriam resposta lógica para um político como ele. Soares era um grande admirador da minha mãe e um dos grandes amigos dela. Ele e a Maria de Jesus, e quis sempre puxá-la para próximo e como exemplo, pois entendia que ela era uma mais-valia para o país, enquanto figura pública. Ela resistiu tanto quanto pôde. Eu estava ao lado dela quando tocou o telefone, e eu atendi. Era o Mário Soares, presidente, que me pediu: posso falar com a sua mãe? E eu ouvi a minha mãe a responder-lhe: olhe, Mário, mas eu não quero essa condecoração, para nada. O que eu precisava era de uma boa cozinheira. Ordem e liberdade, não. A resposta dele foi que ia falar com a mulher, porque pode ser que ela saiba de uma cozinheira. Ela era assim, na verdade.
Um dos poemas mais importantes sobre o 25 de Abril é dela. Esta é a madrugada que eu esperava. Pode dizer se a Revolução foi um deslumbramento?
Com certeza, e há fotografias em que está o meu pai, e eu também na libertação dos presos políticos no Foro de Caixas, de Caxias. Ela estava lá como presidente da comissão e a sua cara de felicidade era absoluta.
O Miguel valorizava mais o papel político do seu pai do que o da sua mãe?
Ela era mais interveniente. Estávamos a falar de antes do 25 de Abril. Enquanto ela tinha um papel de mulher de combatente e era a retaguarda. Mas foi um tempo muito intenso para ela. Principalmente quando meu pai era preso. Foram tempos muito difíceis para ela. Esses a militância política do meu pai. E, olhando retroativamente, penso que a minha mãe podia ter tido uma vida muito mais feliz e não teve por razões pessoais, familiares, políticas, materiais. Nunca teve uma vida despida de angústias. Nunca. E essa é uma das coisas que lhe admiro. Porque, apesar disso, nos intervalos, ela agarrava todos os instantes de felicidade como uma força juvenil e incrível. Não desperdiçava um minuto em que pudesse ser feliz, uma hora da vida dela. No entanto, muitas vezes pensei, e hoje ainda, que ela merecia ter tido uma vida mais preocupada e feliz, com menos problemas que a angustiassem.
A visita à prisão era um momento muito emocional?
Nós tínhamos visita à segunda-feira em Caxias e só podia ir a minha mãe acompanhada de um único filho. A conversa passava-se através de um vidro que nos separava. Uma cena tremenda. E como se não fosse suficiente, ainda havia um pide sentado numa cadeira ao nosso lado a ouvir conversas. Era apenas meia hora por semana. Além disso, eles correspondiam sem código que a PIDE nunca conseguiu decifrar e que só eu é que sabia a chave. Ela pedia-me ajuda para escrever e para decifrar as cartas. O meu pai tinha uma semana inteira para escrever. Não o deixavam ler livros e escrevia imensas cartas usando esse código, que era diabólico de usar. Prometi à minha mãe que nunca revelaria o código que eles inventaram. Um ovo de Colombo que lhes permitia corresponderem-se com franqueza. Eu era o único dos irmãos que estava dentro do segredo e fazia daquilo uma coisa muito secreta. Sendo certa que a minha mãe, quando lia as cartas do meu pai ou escrevia as suas, fechava-as comigo e fazíamos os dois um enigma.
Quando visitou a Grécia, revia a sua mãe?
Constantemente, mas nem é preciso visitar a Grécia. Devo dizer que não há um dia que passe em que não pense na minha mãe. Não é só ter saudades, é muito mais. Ela foi para mim uma espécie de mestre para a vida, em muitas circunstâncias. Tento pensar qual seria o conselho que ela me daria nessa situação. O que pensaria disto? O que pensaria desta pessoa? O que pensaria deste novo partido? O que pensaria desta discussão sobre o ambiente? Porque ela tinha grande sabedoria em relação às coisas da vida, que lhe vinha de muita reflexão e de uma grande atenção e do tal sentido da justiça e da faculdade de não perder tempo com pessoas ou com temas que achava desinteressantes para se concentrar no resto. Por isso, ela era como um farol para mim e em muitas coisas. Quando me sentia com dúvidas, recorria sempre a ela, constantemente. E ela fazia o mesmo do ponto de vista político. Estava sempre a perguntar-me coisas, porque tentava seguir a política depois do 25 de Abril, e explicava-lhe o que passava.
Qual é a última memória que tem dela?
A última é do dia em que ela morreu, mas essa não é a memória bilateral. A memória que tenho de como ela era é justamente na Casa de Lagos. Ela já estava muito enfraquecida e doente, fazia confusões e a certa altura eu desesperado porque não conseguia ter uma conversa direta com ela e sentia-a completamente ausente. Então, de repente, veio-me uma inspiração e comecei a dizer o princípio de poemas dela e ela acabava-os. Era impressionante. Eu disse o princípio de uns 5 poemas e ela terminava-os com um sorriso. É a última memória bonita que tenho dela, tal como era. A última coisa que desapareceu na minha mãe foi a poesia.
Ler sempre, ler em liberdade. Até breve.
Leituras à solta. Liberta o leitor que há em ti. Um projeto das bibliotecas do Agrupamento Escolas João de Araújo Correia.